Fala pessoal, bom dia, bom dia, bom dia, ótima sexta-feira para vocês. É sextou que fala, né? Dia 28 de setembro de 2023, agora são 9 horas e 11 minutos. Eu vou incitar uma galera aqui a entrar no nosso podcast sem eles saberem que estão participando. Vou escolher um grupo aqui, quer ver? Vamos pegar essa galera aqui, esse grupo universitários aqui. Deixa eu provocá-los. Eu vou provocá-los com uma matéria de hoje aqui. Vamos lá. Então, bom dia a todos. Vocês vão acompanhando aí. Eu vou passando para vocês aí o que rolar aqui, tá bom? Vamos lá. Dei um bom dia. Eles postaram aqui. Postaram aqui que o Alexandre de Moraes, o Bolsonaro, teve na conta dele alguns 17,2 milhões por Pix de janeiro a julho deste ano. 17,2 milhões. Ele colocou uma figurinha aqui. Meu trouxa, faz um Pix pra mim. Aí eu mandei pra ele aqui. Uai, não pode também não? Ele mandou umas figurinhas aqui dando gargalhada, né? Então vamos lá. Vou provocá-lo aqui. Fala comigo, Rororó Figurinha. Bom dia para você, bom dia para todos aí. Essa galera maluca aí. Deixa eu falar para vocês aí. As coisas estão mudadas, né, rapaz? Como as coisas estão interessantes, estão diferentes. Com esse novo governo aí, né? A picanha baixou de preço, abaixou. Você lembra? Eu postava aquelas fotos minhas aqui, comendo aquela picanha maravilhosa, suculenta e tal, pagando 110, 120 reais no quilo. Foi no açougue na segunda-feira. Vi lá a picanha fatiada a 38,70 o quilo. Rapaz, peguei logo uns 3 pacotinhos, uns 3 quilos, né? Porque se eu estava comprando na época do governo anterior, eu estava comprando 1 quilo por 120, então vou comprar 3 quilos, então não vai chegar nem 120 reais. Eu cheguei em casa, né? Porque eu gosto de fazer um churrasquinho às terças-feiras. Muito bom provocar quem está trabalhando. Quem perdeu tempo na vida, não quis trabalhar, né? E aí, depois de velho, vem ver que o bicho tá pegando, aí tem que correr. Aí, sei lá, vou descascar o negócio, rapaz. Esse povo tinha que ser preso. De picanha mesmo não tinha nada. Era colchão, é de colchão mole pra lá, né? Colchão mole pra lá. Se bobear, tinha até a senha que trem. Aquela carne que você mastiga. E depois, opa, tá chegando um visitante aqui. Vou gritar aqui, meu galera. Não liga não. Pode chegar pra cá, meu irmão. Pode entrar, fica à vontade aí. Pode chegar. Um amigo meu chegando aqui, Major Stanislau. É até bom que ele participa do podcast também, vai dar a opinião dele aqui. Então, deixa eu falar pra vocês aqui. Aí as coisas estão mudando, né, rapaz? Porque picanha a 30 e poucos reais. Agora eu tô vendo aqui, ó, a matériazinha do G1. Alexandre de Moraes dá 120 dias para o governo propor uma ação para a situação dos moradores de rua. Propor 120 dias, as coisas estão mudando, né? Porque no governo anterior era 48 horas. E aí, o que vocês me falam disso aí, galera? Fala comigo. Bom, pessoal, enquanto eles respondem aqui, vou dar uma paradinha, tá bom? Vou recepcionar o convidado ali e já volto, tá bom? Vou convidar, porque o que eles responderem aqui, daqui a pouquinho eu falo pra vocês aí. Um abraço. Tamo junto. Se tivesse uma musiquinha de vinheta aqui, ia colocar uma musiquinha pra vocês irem ouvindo aqui até. Não vou colocar uma musiquinha pra você aqui. Alexia, Será que você não vai obedecer agora não? Porque tá desligada. Eita. Mas tá bom. Eu volto daqui a pouquinho. Dá uma paradinha, já volto. Chega pra cá, meu irmão.
Qual que é o valor da sua carne, de mercadoria que você tem? Eu sabia, 20 mil reais, cerca de 400 e poucos dólares.
Uhum.
Aí ela tinha tudo aí pra mim, né? E tinha, não é aquele meu Deus todo dia.
E era... Isso foi em Moçambique?
Então, África do Sul.
África do Sul.
Que é a língua inglesa, né?
Uhum, isso.
Moçambique é português.
Isso, né?
E outra situação na África do Sul, em outra viagem, passando em Moçambique, viajando, passando da África do Sul para entrar com o Líbia, o cara que eles extorquiam a gente, tipo um doce da polícia rodoviária, né?
Uhum.
Querendo tomar dinheiro da gente, porque não tinha um extintor e lá não era obrigado.
Entendi.
Não, o extintor estava vazio e lá não era obrigado.
Uhum.
Aí eu falei com o cara, eu quero começar com o seu superior. Eu sou policial no Brasil,
uhum.
E você está cobrando algo que a sua lei não exige.
Uhum.
Eu quero falar com o seu superior. Não tem meu superior, não. Eu sou o superior.
Oh.
Falei, eu vou esperar. Se você não fizer, eu vou acionar a imprensa.
Uhum.
E fui fazendo pressão, sabe? Aí eu tenho que me largar, cara. Mas
que...
dá canseira, porque você não sabe falar o idioma do cara.
Nossa.
O cara te querendo te arrancar dinheiro.
Então a corrupção lá corre muito alto.
Corre muito
alto. África é violenta.
Infelizmente, cara.
Engraçado, né? E já foi um país mais rico do mundo, né? Etiópia, então, era o império, era o império do mundo, era Roma, em termos de riqueza e tal.
Mas a Etiópia dizem que hoje, se você der um pacote de arroz, eles comem até um talo.
Entendi.
Eles não plantam, eles não têm a oportunidade, é só de receber.
Uhum.
Na África, no Brasil e as nações, estragaram muito a África também.
Uhum.
Aquela cultura de levar e entregar na mão. Então, todo o trabalho que faz na África, hoje que eu vejo que voltou uma ocupação do Luiz e da igreja remanescente, ele faz um trabalho legal, porque ele ensinou o pessoal a plantar, ele incentiva a plantar e manda recursos para plantar o grão e plantar.
Uhum.
E isso é difícil, porque na África a maioria do pessoal não planta, não dá para.
Entendi.
Aí o cara fica. Cria, já criou no plano aquela. Ah, chegou o estrangeiro e vai me dar.
É, entendi. A cultura do só querer ganhar,
só
né?
Esse é
um dos grandes problemas que eu tenho enfrentado hoje em dia com alguns pastores aqui. Mas, eles vêm, só que essa cultura deles, eles querem um aconselhamento, eles querem um apoio teológico, mas eu vejo que a cultura dele está muito nessa questão de ganhar, para ser meu amigo. Eu acho bem complicado isso, porque eu acho que a gente tem que trabalhar.
É claro.
A gente tem que trabalhar. Porque o que Deus me deu de graça, eu vou passar de graça para os outros. Né? Eu paguei um absurdo para fazer faculdade, foram 5 anos de faculdade. Em termos de leitura, minha faculdade só perdeu para medicina. Porque, aliás, só perde para medicina quando o curso de teologia é sério. Em termos de leitura, só perde para medicina. Aí eu vejo os caras hoje fazem uma teologiazinha fundo de quintal. Fala que é teologia, né? Quando você vai conversar com os professores, eles não sabem nem o que falar. Aí o cara aí já consagra o cara, o pastor, e ele sai, abre uma portinha, aí ele fica, e quer, só aquela cultura do ganhar para o seu período. O que você vai levar? O que você vai somar para a sociedade, para a comunidade, em termos de teologia? Porque a teologia ela precisa transformar. O protestante precisa protestar. Os nossos protestantes hoje não protestam nada. Na verdade, eles querem falar a linguagem do governo, porque o governo não mexe com eles, da isenção de impostos, da isso, aquilo e tal. E ele pode ficar quietinho lá com a igreja dele, então não vou mexer com o governo, não, o governo mexe com a gente. Ele vai arrancando em 10%, que é muita coisa. Você parar pra pensar aquela igreja ali, aquela, o templo central ali, na Olha Dera Facial. Tira a tamanho daquela igreja, ele é um império.
É muita grana.
É muita grana. Aí eu vejo assim, os quebrados, os pastores que estão. Estão comigo hoje, são aqueles pastores que estão frustrados porque estão quebrados.
Uhum.
Né?
Eles acreditaram em alguma coisa e às vezes entraram pensando até nisso.
Exatamente, acreditaram no que foi falado, porque essa política é aquilo que eu falei, né? Esse livro eu ainda quero escrever, que a minha esposa falou assim: Nossa, isso está muito latente na sua cabeça, a questão do real, o meu real contra o virtual do outro, né? E sendo os públicos, eles pregam muito isso. A questão do... eles querem dar o virtual a troco do seu real, né? Se você trouxer aqui o que você trouxer aqui hoje, colocar no gasofilácio, Deus vai te dar 100 vezes mais. Ou seja, não é ele, né? Não é ele. Quem vai usufruir do dinheiro do fiel é ele.
É,
não é Deus.
Se ele fizer uma má administração, vai comprometer todo mundo.
Vai comprometer todo mundo, né? Então agora esse negócio de Deus vai pagar, não. Fala pessoal, gente, olha, estou aqui pregando para vocês, eu preciso de um salário. Mas eu fecho aqui. E hoje a gente enfrenta muito esse problema. E esse menino, porque eu quero viver de missões, eu pensei assim, mas quem vai sustentar você?
E você sabe qual que é o critério hoje na Europa, cara? Não tem isso não, pastor. Que tá na Espanha, cara. O cara tem 300 membros da França. O cara faz um trabalho social tão grande na Espanha, que o governador chama o cara, o prefeito chama o cara, porque o negócio dele é assistir a sociedade. Então, chegou enfermo, ele leva para o hospital, ele entra nas questões de debate com a sociedade. E eu participei de um seminário com ele em São Paulo e disse assim, olha, você quer fazer missão? Eu quero te receber. Mas o que você tem para me dar? Você vai lá para a Espanha, eu te recebo. O que você tem para dar para a Espanha?
A contrapartida é...
A contrapartida, você vai lá só para comer o que a gente tem, tudo é claro.
Está certo.
Você vai para lá comer o que a gente tem ou você tem algo a somar?
Você
tem um curso que você possa servir à minha comunidade? Você só quer receber. E é interessante que a cultura de reino, cara, do reino, né? Não a cultura, a subcultura, né?
Isso.
Mas a cultura de reino, o que Deus fez com o homem? Ele entregou o domínio do reino, ele falou, você vai guardar. Você vai guardar e cultivar esse jardim, cara, esse é nosso.
Estou
te chamando para fazer algo comigo. Eu chamo a gente para o governo dele. Eu
estou
falando, eu estou te dando o reino para cuidar. E não mudou, cara, o cenário. Né? O seu jardim, o seu Éden hoje é isso aqui, sua família.
Isso.
Você tem que preservar, cuidar disso aqui.
É verdade.
Se todo mundo fizer o seu papel, a sociedade vai andar muito bem.
É verdade.
Mas o problema é que você faz um outro cara que é arrancado do seu, ele não está fazendo.
Exatamente. Aquilo, nossa, você tocou num assunto aí extremamente importante. A cultura do reino, né? Do reino. A cultura do reino não é um explorar o outro, não.
Não.
Está escrito o quê? Um ao outro ajudou e disse, esforça-te. Não é um ajudou o outro, não. É um ao outro ajudou. Então, ajudas mútuas.
Parceria, né?
Parceria, ajudas mútuas, né? Um ajudando o outro. Aí eles cresceram. Tanto é que não se vê judeu pobre hoje por causa disso. Eles se fecharam em comunidade e é um ajudando o outro. Né? O outro ajuda um e um ajuda o outro, e vai com coisa.
E a mulher, às vezes, possa poder só o homem, né? Mas quando Deus entregou o governo do jardim, ele entregou para os dois.
Isso.
Só que, como toda estrutura tem que ter uma hierarquia,
ele
falou para Adão, Adão, você é autoridade sobre, mas autoridade juntos, né? Então, porque alguém tem que responder, é igual você aqui. Você aqui é sempre a sua família.
Isso.
Mas você que responde.
É verdade.
Mas se a sua esposa chegar aqui, ela tem decisões que ela pode tomar. Tem decisões que ela tem que esbarrar em você e falar, amor, pode.
É.
Não é o que pensa.
É verdade, né?
Então, eu vejo que muita mulher hoje, a gente tem um caminho muito forte para o feminismo, né? Que a mulher ela quer mandar.
Isso.
Se ela, e a gente está vivendo isso, por exemplo. A mulher começa a ganhar mais do marido, ela começa a dominar. Ele dominar. Ela trabalha, muita questão. A mulher, a alma dela é muito forte. Então, ela quando casa, ela dá para o cara, a mulher aberta, quando ela quer.
É.
Quando ela procura, ela não tem muita coisa de cabeça. E ela fala que os dois têm que, o homem tem que cortar entendimento, o que você fala que ninguém pode isentar um e outro, eu não sei. Como um acordo para consagrar a oração de Jesus, tem que haver como um acordo.
É verdade.
Então, assim, a mulher ela tem essa questão de querer manipular. Eu fiz uma viagem com a Namíbia, cara, era um grupo de 6 mulheres e 2 homens. Eu e um cara só. O que eu vi entre missionários, a questão do feminismo das mulheres. Eu cheguei a falar com a mulher da missão que. Você não é nada sem seu marido, não. O menino é assim, você. que ela conduzia o cara, sabe? Entendi. Virando o cara na primeira, como se o cara fosse
O doguinho dela.
O
Bob dela.
Eu andei flechando lá, sabe?
Uhum. Isso foi onde? Foi lá?
Na Namíbia.
Namíbia.
A Namíbia é um país de cultura interessante, cara. Porque foram os fundadores daqui. Na verdade, construíram o país, né?
Uhum.
Foram os alemães, mas eles entraram dominando dentro da água.
Entendi, né?
Então, lá se fala inglês na Namíbia. Mais uma história interessante da Namíbia. Os alemães aplicaram, cara, torturas diversas no povo lá, que chama Pereiro. E essa tortura que eles fizeram nesses caras, eles fizeram um laboratório com essa tribo.
Uhum.
Essas torturas que foram praticadas na mão de Deus.
Que isso?
Primeiro foi lá.
Uhum.
Eles
repassaram. Tipo laboratório, né?
Fizeram laboratório.
Laboratório de tortura.
Eles acreditavam que aquilo não era humano, era uma tribo de selvagens, como se fosse uma capa.
Entendi.
Aí pegaram e caçaram essa capa. Aí fizeram experimentos assim.
Absurdos.
Uhum. E depois, lá na frente, vieram fazer o que deu.
Entendi.
Mas os alemães fizeram esses experimentos lá, sabiam que conhecia essa tribueira lá, o povo bonito, cara, maravilhoso.
Uhum.
Quando você entra na África, cara, nas capitais, você fica assim, cara, você fala assim, poxa, esse é o negro que eu conheço. Uhum. Não é o negro aqui, não é o negro que está pensando. Na grande maioria, né?
Isso.
Estou falando que tem
uhum.
e tal. Mas a grande maioria.
Não, é verdade.
De quatro escravidão.
Subjugado.
Aí você vai lá na África, cara, os caras de paletózinho amarelo, blazer slim, calcinha azul, sapato de duas cores, olhando aqui. A grande maioria fala 3-4 línguas. Fala o africano da África, fala inglês e francês, porque tem muita comunidade francesa.
Isso, né?
Então, assim, você fica bom com a cultura. Aí você fica, gente, que é o Brasil que é da África.
Tempo de cultura. Engraçado que ele sai de lá para estudar aqui, mas na verdade não.
Nossa,
eles que têm para oferecer. Né?
Eu fui seminário com um angolano, cara. Eu falava inglês, mas a língua latina, a língua tribal dele é africana. Então, assim, no mínimo, e os caras conhecem de Europa, de cultura estrangeira, porque eles têm muito contato com o mundo ali, né?
Uhum.
Eles saem daqui, vão ali para Angola, da Angola eles vão para a Namíbia, que tem uma faculdade muito boa e interagem comigo e a gente aqui de um lado, tanto é que eu só falo português.
É verdade.
Né? Uhum. Então a nossa cultura, quando eu chego lá, cara, eu fico assim, conversando com o porteiro da igreja da Namíbia, cara. Aí eu preguei lá nessa igreja, né?
Uhum.
O cara é um holandês, tá na Namíbia, foi um contador, um pastor lá, eu vejo muito nesse lado.
Uhum.
Aí no final o cara veio me abraçar, cara. Falava, né? Aí eu falei, cara, você é angolano? Ele falou, sou angolano, rapaz. Mas eu vivo aqui há muito tempo.
Uhum.
Aí ele fala, o africano fala. Aí ele tava falando, tava estudando e concluindo o francês. Então, assim, os caras, eles se movem, cara, independente do carro.
Eu recebi uma mensagem da embaixada norte-americana. Me parabenizando pelo podcast, falando que na Angola eu sou o nono mais ouvido.
É mesmo?
Na Angola. E em termos de cultura, né, na qualidade de cultura, e em ensinamento, 55º.
Yeah.
Na Angola. Eu falei, nossa, que bacana.
Você tem
que pisar lá. Eu falei, nossa, que bacana. Eu gostei demais, fiquei muito feliz. Eu falei, poxa, que bacana isso. Né? E eu estava até repassando isso, eu coloquei no meu Facebook ontem isso, né? Ô, gente, ô brasileiros, vamos curtir um pouco aqui o nosso podcast aqui, porque a Angola tá nos prestigiando e vocês não, né? Aí.
Você
me manda
seu endereço, hein?
Não, manda sim. Mas assim, não, é muito interessante. Minha filha teve da Turquia, né? Ela ama viajar.
Eu pisei lá também,
quando
eu fui pra Jael,
É mesmo? Que aquela cultura otomana, né? Mesmo, né?
É.
Eles mudaram a Turquia, né? Praticamente a Turquia vivia num servidão muito grande. Aí eles começaram. começaram a desbravar e do pique que eles estavam indo, eles iam dominar o mundo. Porque eram guerreiros mesmo e tal. Colocava lá na frente e pronto.
Precisasse, né?
Exatamente. Sempre respeitando as outras religiões, eu acho muito interessante isso na cultura deles.
Depende do lugar, né?
Depende do lugar?
O cara tem lugar que mata em nome de Alá.
É mesmo?
É, como já se matou nas cruzadas em nome de Deus, né? Então, tanto é que a dificuldade em alguns lugares é esse. Por que receber o cristianismo se o cristianismo exterminou a gente através das cruzadas?
É, as cruzadas, é verdade. Entendeu? Os templários, então, né?
Os templários. Agora, os templários, cara, se você estudar mais um pouco, você vai ver que eles fizeram um trabalho até legal. Mas os monges, na época, você tinha terra, te vendia salvação, tomava o dinheiro da sua terra. Chegou a época da Europa, a Igreja Católica tem um terço das terras da Europa. Por causa da venda de indulgência.
Né? A venda de indulgência, exatamente.
Então você vê que o cristianismo, ele não é tão bem visto. Ele é bem visto aqui. Por causa disso que nós estamos vivendo, o passado está bem distante, né? Mas em outros lugares, eles viram a mão da vida, das cruzadas, da venda de indulgência. Assim. Você vê que hoje a coisa está mais cíclica, né? Os pastores estão vivendo. Isso é um outro.
É, de outra forma, porque
está comprando você.
Pela verdade, essa cultura, na verdade, ela só migrou. Ela teve uma.
Migrou de performance.
Performance, exatamente. Houve uma mutação. Né? Ou seja, na verdade, é como você falar de forma diferente. Né? O mudo fala do jeito dele. Né? A gente fala tal o mudo, né? Fala. Então, assim, porque. Os pastores hoje, realmente, eles não fazem diferente do que a Igreja Católica fazia antes. Né? Porque,
uma parte, né? Uma pequena parte, né?
É.
Igual, por exemplo, eles estão vendendo água consagrada.
Água consagrada.
Saboroso, não sei o quê. Em nome dessa oração, você faz esse pix pra mim que...
Não é. Olha só da gente ver, por exemplo, né? Que... Se chega uma pessoa, chega um empresário dentro de uma igreja, o cara é tratado como se ele fosse um rei.
E a Bíblia já falava sobre isso, né?
Não é? O cara é tratado como se fosse um rei. Chega um mendigo, eles maltratam o mendigo, sabe? Você está atrapalhando. Peraí, mas a preferência não é para os pobres? A preferência do evangelho não é para os pobres? Então, ou seja, eles estão pregando um anti-evangelho. Eu estava batendo papo com minha esposa aqui, eu falei com ela que a Bíblia virtual, ela não é vendida, mas ela é a mais propagada do que a Bíblia real. Por quê? Na Bíblia real, por exemplo, está escrito que o diabo, nosso adversário, vem para matar, roubar e destruir. O que é que as pessoas mais fazem com prazer no dia de hoje? Mata, rouba e destrói. Né? Então, ou seja, o que está escrito na Bíblia real e deve ser seguido, as pessoas não fazem. Mas fazem o que está na virtual, que a virtual fala o contrário do que a Bíblia real.
Mas aí você vai ter que explicar bem, porque a virtual, você falando, eu estou tendo entendimento da Bíblia na internet.
Ah, tá. Você
vai ter que explicar.
Isso. É, o virtual como internet, né? Ótimo, é verdade.
É porque eu tenho a Bíblia virtual aqui.
Isso, entendi.
É a verdade.
Ah, não, ótimo.
Aí você vai ter que explicar para o cara falando, olha, a prática da palavra. No virtual está diferente.
Não.
A prática é essa, só que nós estamos fazendo diferente.
Não, interessante. É. Porque, na verdade, porque hoje nós temos aí a inteligência artificial, o mundo artificial.
Temos, você pode usar esse termo, a artificialidade.
Né? Então, na verdade, quando eu falo da Bíblia virtual, vamos dizer, então, a Bíblia invisível, vamos chamar de Bíblia invisível.
É aquela... um conceito deturpado, né, que as pessoas não leem mais a Bíblia.
Isso.
Porque tem ela virtual e tem ela física. Eu não leio mais.
Isso.
Eu não pratico. Né?
Não, bacana.
Então, assim, o conceito de verdade, eu vou falar do conceito de verdade. O conceito de verdade absoluta é aquilo que Deus fala. Então, a gente está valorizando toda a mentira hoje. Ela quase que é uma verdade para muitos. Né?
Exatamente.
Então, você fazer mal ao seu semelhante. Você tirar vantagem, está normal, mas Deus ensinou o contrário.
É verdade.
Tem que amar a Deus sobre todas as tudo no próximo sentido.
Exatamente.
Se você não se ama, você não tem nem condição de amar uma pessoa. Então vai por aqui, cara.
É interessante. Então, galera, ó, isso aí, muito, muito bem falado, porque a Bíblia virtual, na verdade, que eu quero dizer aqui, é aquilo que nós imaginamos, aquilo que a gente pensa que é. Ou seja, o que eu acho imperando em cima daquilo que está escrito como verdade. É isso, então, que eu chamo de Bíblia virtual. Viu? Não tem nada a ver aqui com a nossa internet, não tem nada a ver com a nossa... com aquilo que a gente está aqui é propagado, que, aliás, é até um meio muito bacana, né? Porque a internet, hoje em dia, ela tem ajudado muita gente.
Mundo afora,
então muita gente aí sendo ouvido, aliás, a gente sendo ouvido por muitas pessoas ouvindo e tal. A internet é uma coisa interessante. Então esse ID, né, vem se cumprindo de uma forma diferente. Então, muito bem colocado aqui pelo meu amigo, né? A gente falar, por exemplo, da Bíblia real, gente, não é só essa que a gente segura na mão, não. A Bíblia real, na verdade, é aquela que é pregada na igreja, aquela, né, essa Bíblia real, essa que a gente tem, por exemplo, hoje na internet, essa que a gente tem no nosso celular, né? Então, essa também é Bíblia real.
A palavra de Deus é Bíblia eficaz.
É Bíblia eficaz, exatamente. Então, quando eu falo então, dessa Bíblia virtual, na verdade, eu estou falando daquilo que eu acho, né? Tem até uma canção antiga que fala, né? A solução não está no que eu acho. Um corinho antigo, né? A solução não está no que eu acho, né? Então, assim, não está no que eu acho, e sim no que deve ser feito. Deve ser. Honrar pai e mãe, por exemplo, não pode ser da forma que eu acho, tem que ser da forma que está escrito. Né? Então, bastante interessante isso. Gente, eu peguei o meu amigo aqui de surpresa, né? Porque ele não queria gravar esse podcast com a gente, não. Mas assim, eu peguei de surpresa, porque eu até comecei o assunto que eu comecei aqui, foi justamente falando, só para provocar o grupo aqui nas questões da política, né? Eu também não gosto muito de política, não, viu, gente? Eu acho que política não deve ser discutida, porque é um jogo de interesse, na verdade. Se a gente parar para pensar um pouquinho, tudo gira em torno de interesse. Quem era inimigo antes se torna amigo agora, aí quando vier um outro governo, ele já inverte tudo, quem é amigo agora se torna inimigo depois. Aécio Neves foi inocentado daqueles crimes todos, na época ele era bandido, Lula era bandido, hoje o Lula é só o salvador da pátria, só sabe o tema, e Aécio Neves foi absolvido e com certeza vai concorrer para governador nas próximas eleições. Porque ele foi inocentado de todos os crimes, então...
É interessante ressaltar que nós somos políticos, né? O ser humano ele é político por natureza.
Por natureza.
Agora,
por natureza.
A política ela tem que ser verdadeira, né, cara?
Verdadeira.
Visando o bem comum, visando servir a comunidade.
É verdade.
Né? Por isso nós elegemos, né? Para que eles nos sirvam, sirvam bem.
E sirvam bem, exatamente.
Mas, infelizmente, a cultura do tirar proveito, né?
É muito complicado. E é isso que a gente tem vivido nos dias de hoje, né? Eu comecei fazendo essa provocação para os meninos aqui, porque a gente vê que, na verdade, o que está acontecendo hoje no nosso país é fruto de interesses, né?
Uhum.
De interesses. Porque quando o Bolsonaro colocou o Lula na cadeia, aquele ministro, aquele juiz lá, Moro, né?
Uhum.
Sérgio Moro colocou o Lula na cadeia, tal, Lava Jato, isso, aquilo. O país inteiro bateu palmas. Aplaudiu de pé, né? Mas quando o cara começou a pisar no calo de quem não podia, aí já se tornou inimigo. Vamos inverter tudo aqui e tal, né? E eles têm uma facilidade muito grande para inverter as coisas. E isso é muito perigoso.
E é bom ressaltar, né, cara, que a política ela não pode ter domínio, né?
Exatamente.
Quando um partido começa a dominar, como aconteceu com a esquerda,
uhum,
não é muito bom que a esquerda ou a direita permaneça no poder por muito tempo.
É verdade.
A não ser que...
Tem que ser mesclada, tem que ser.
A não ser que esteja fazendo certo, né?
Uhum.
Porque o ser humano, ele gosta de dominar, ele gosta de ter a... as coisas debaixo dos seus pés.
É, então, quer conhecer o homem, ter poder a ele, né?
É, então se percebe o que foi feito no governo anterior, né? Que é o governo atual hoje. Em todos os lugares tinha a esquerda. Tinha gente de Fortaleza trabalhando na prefeitura de BH, de contagem.
Isso.
Quer dizer, nem o cara da própria sociedade, da sua cidade, estava tendo acesso a empregos, porque havia manipulação. Pegava o cara e colocava para ser o comandante da Petrobras, e lá fora. Então, articularam de uma forma, fizeram uma rede de proteção tão grande, que o cara que era certo começou a virar o errado, né?
Não, virou errado. Então, assim, o que a gente conclui disso aí tudo, né? Que a gente falou até agora, desde o princípio, né? A questão do poder, quem está imperando mesmo é o dinheiro, né? É o deus do dinheiro.
Quem tem mais, manda mais.
Quem tem mais, manda mais. É o dinheiro que está imperando. Então, seja tanto dentro de uma igreja, no mundo político, futebolístico, né? A gente está vendo aí, ó, falcatruas no futebol.
Mudaram-se os feudos, né?
Exato.
A gente viveu o feudalismo lá atrás, aí você vê que depois veio o coronalismo, e vai mudando o nome, mas o homem continua tentando dominar.
Não, exatamente, parece que só muda. Como é que é? Só muda a carne podre, né? A varejeira é a mesma. É complicado. Então, e é isso que a gente está vendo, né? A perdição do mundo, então, está na questão do dinheiro, né? Porque as pessoas estão cada vez mais voltadas para ter. Então, ou seja, o ser foi massacrado pelo ter. Então, hoje, não importa, a pessoa não se preocupa mais em ser, não. Ela quer ter.
E a Bíblia fala que é melhor você ter um bom nome do que riquezas, né?
Um bom nome.
Você ser conhecido pelo que você é, pela sua essência.
Pela essência.
E não pelo que você tem.
Exatamente. Né? Aí, porque quando se tem, né, quando se é valorizado pelo que tem, me faz lembrar aquele sabonete, um sabonete antigo, né? VQP, né? Vale o quanto pesa. Vale o quanto pesa. Então lançaram esse sabonete há muito tempo atrás, vale o quanto pesa. Então hoje as pessoas valem o quanto pesa. Você coloca a pessoa na balança, se tiver ouro no bolso, muita prata, então, não, você vale o quanto você pesa. E o caráter hoje não existe mais, né? Diz um pensador, Walter, salvo engano, filósofo chamado Walter, ele disse que hoje não há mais amor a cálculo, não há mais amada a calculada, não há mais amante a calculista. Então, hoje não há mais amor a cálculo, não há mais amante a calculista e não há mais amada a calculada. Então, ou seja, tudo hoje está no mundo matemático. Né? As pessoas olham para a gente hoje com aquele pensamento assim: o que você tem para me oferecer? É uma pessoa que vai numa igreja hoje, pastor, assim, dá uma olhadinha, cheguei a pé ou veio de carro? Eu acho que veio de carona. Né? Faz igual, você conhece esse caso, cara? Tem um pastor que maltratou quem não quer. Deu uns burros na água, né? Você não sabe, tinha um moço aí, bem vestido, tal, tá bom. Dá uma olhada lá fora, como é que é o carro dele? Vê se ele veio a pé ou veio de ônibus, né? Porque tem muita gente que chega bem vestido, pastor anda de terno e o sapato furado do fundo, muitos, né? Prega prosperidade e paga no aluguel, né? Aí chegou lá, não tem carro nenhum, não. Aí o diácono falou assim: eu vi, ele chegou de carona. Chegou de carona e numa fraqueza danada, porque precisou até do outro abrir a porta pra ele. Aí então, quando foi ver, era o ministro, né? O ministro do país que tava visitando aquela igreja lá, e ele maltratou o ministro do país que tinha ido lá pra. Sabia da situação da igreja, que ele ia dar uma ajuda muito boa para a igreja. Assim, eles não merecem por causa da arrogância. E é isso que tem matado muitas pessoas hoje em dia.
E você tocou num assunto muito legal, que é a prosperidade, cara. As prosperidades. O Evangelho trouxe prosperidade, né? A Bíblia fala que o Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para o império da luz. Então, ser filho de Deus é algo muito próspero. Agora, se confunde, né? Por exemplo, você é rico, o cara é rico, mas rico de quê? A saúde do cara é uma merda, o relacionamento é uma merda, ele não se ama, não sabe amar. Ele tem o dinheiro, ele tem o papel moeda, mas ele é pobre, porque ele tem muito pouco, né?
Exatamente.
Ele tem só o papel moeda.
Só o papel moeda.
Então, a riqueza pra gente é muito maior do que isso.
É verdade.
Muito maior do que ter dinheiro. Você ser rico, igual nós estamos hoje aqui, mas tem uma coisa, a saúde, a existência. Na verdade, eu considero até que o dia, que é o presente que nós estamos vivendo, né, é um convite de Deus para nós participarmos do governo dele.
Isso.
Da criação dele, cara, da obra redentora dele. Então isso é maravilhoso.
É verdade.
A gente estar vivo hoje é uma riqueza maravilhosa. E muita gente considera isso, né?
Uhum.
Acha que a riqueza é só dinheiro.
É.
Dinheiro. Quem tem só dinheiro é pobre.
Exatamente. Né? Não, quem tem só dinheiro é pobre. Outra coisa, porque alguém falou uma coisa muito interessante uma vez, até você falou que prosperidade é a ausência de necessidade. Então, a partir do momento que a pessoa não está necessitando, a pessoa está com saúde, a pessoa está bem, está feliz, né? Você quer ver um exemplo de prosperidade? Se você vê, você acha que o cara é milionário, o tempo todo só vive rindo e tal. Meu pai.
Aí.
Outra coisa muito interessante que a minha esposa acha muito mal barato, há pouco tempo, agora ele está com câncer de próstata. E tal. Mas não tem uma vez que você liga para ele, como é que você tá, meu velho, e tal, aquela coisa toda, e ele fica assim, aquela murmuração, ai, eu não tô aguentando, ai, então isso aqui, nunca. Liga para ele, e aí, meu velho, ah, bem, graças a Deus, tal. E seus exames? Ah, meu filho, isso vai passar. Isso vai passar, tô fazendo os exames direitinho, tô fazendo tudo, e tal, bacana e tal. Não, e eu sei, como é que você tá? É assim, sabe? Ele chega aqui, vai jogar sinuca e ri, dá gargalhada e tal.
O contentamento, aí, né, cara? A gratidão é uma riqueza maravilhosa.
Não, é uma coisa maravilhosa. Eu lembro um dia que, quer dizer, ele me deu duas lições, na verdade, que eu nunca vou esquecer. Uma foi quando eu menti pra ele, falei que estava trabalhando, e na verdade eu estava trabalhando porque eu estava cuidando dos meninos da minha mãe. Só que eu não podia falar que eu estava cuidando dos filhos da minha mãe, porque senão ele não ia deixar. Eu precisava de cuidar dos meninos da minha mãe, dos meus irmãos, Ismael e a Sueli, para ela trabalhar. Porque ela ganhava só dois salários mínimos e meio, para pagar aluguel, marido desempregado, mas estava lá em Mato Grosso, porém desempregado lá. E ela com esse dinheiro para sustentar a casa e tal, né? E ela falou que ia me dar meio salário mínimo, acabou que nunca me deu meio salário mínimo. Acabou. E eu, aquela coisa e tal, eu lembro, rapaz, tem uma quermesse, eu falo que é a quermesse do padre, no final de ano, né? Aí tem aquelas barraquinhas, a missa do galo e tal. Aí eu pedi meu pai, na época, o equivalente para comprar uma Coca-Cola e um cachorro-quente, vai ter barraquinha lá. Você me empresta e tal? Ele falou comigo assim. Aí ele me deu aquele etapa de luz. Você falou que tá trabalhando, então aprenda a conviver com o que você ganha. Aquilo ali pra mim foi um tapa tão forte que eu nunca mais pedi nada pra ele. Nunca mais pedi e cresci com essa coisa, nunca pedi nada pra ninguém. Hoje eu carrego um lema comigo, o pessoal fica rindo assim, às vezes, né? Fala assim, ó, antes eram 7 coisas, agora são 10 coisas que eu não empresto. Dinheiro, cheque, revólver, mulher, meu carro, meu nome, meu cartão de crédito, minha casa, minha vida, minha ferramenta. Aí o pessoal porque tudo isso precisa ser conquistado. Eu aprendi que tudo isso tem que ser conquistado. E a outra lição que ele me deu foi, logo quando eu comprei aqui, o cara me apresentou um projeto para fazer aquela cascata, aquele donato que a gente tava no restaurante que eu te falei. O cara, não vale nada, aquele cara, tudo, se ele entrar lá na sua aquele é bom cupim. Se ele falar que vai fazer uma cascata para você, ele já tem quem vende a pedra e tal, e ele morde em todo lugar, ele não ganha só o que você tá pagando para ele. Ele ganha da floricultura, ele ganha de tudo. Aí ele me fez um orçamento, na época, 150 mil. Aí eu falei assim, nossa, um projeto bacana, né? Na cascata, jogando dentro da piscina e tal. E aí eu olhei, rapaz, 150 mil, meu Deus. E quando eu fico assim, embolado com uma coisa, eu fico meio fora do ar, eu fico sem palavras, eu fico bem triste e tal. Aí meu pai vem aqui e tal, vou querendo jogar sinuca e eu... O que foi, meu filho? Você tá meio assim, assado, tal. Não, nada. Insistiu tanto que eu falei, não, porque eu tô com um projeto aqui que vai me custar 150 mil reais. Ah, mas que projeto que é? Esse Fábio foi lá e mostrei pra ele. Aqui, vou colocar uma cascata assim, assado, desagou na piscina aqui e tal. Ah, meu filho, quanto que você tem? Se eu tenho 50 mil. Ah, esquenta a cabeça, não. Vou jogar assim no quê? Isso aí... Se der pra fazer, faz. Se não der, você não faz. Esquenta com isso, não. Aí passou um jogar sinuca e tal. Acabou. Isso foi no domingo. Aí ele foi embora na segunda-feira. Então, deu umas 2 horas depois, ele vai e me liga. Ô, meu filho, tá. Dá uma olhada na sua conta aí. Joguei um dinheirinho pra você fazer seu projeto aí. E jogou 100 mil lá na minha conta. Cara, então assim, ele é um cara totalmente desprendido. Coisa assim que isso aí é fazer uma coisa. É, não sou apegado às coisas materiais, mas desprendido como igual meu pai, eu não consigo ser. Se ele tiver com 20 reais para comprar um prato de comida e chegar alguém perder com fome, ele pega os 20 reais, dá para a pessoa e fica com fome. E saindo do mesmo jeito, alegre, satisfeito e tal. Então, isso é prosperidade, isso é prosperidade. A pessoa ser desprendida é prosperidade. Então, a pessoa que é apegada a bens materiais, essa pessoa não tem prosperidade nenhuma.
E, às vezes, está preso no pecado da avareza.
Né? Da avareza, exatamente.
Prende tudo que tem e a Bíblia fala que o princípio, quem dá, recebe.
Exatamente.
É dando que se recebe.
É dando que se recebe. Porque você vê que a questão do jovem rico, né? Bom mestre! Outra vez eu estava pensando nisso. Bom mestre, Jesus falou assim, bom é Deus.
É.
Ele é, o que farei para herdar o reino dos céus? Jesus vai estar fácil. Quer dizer, Jesus é um tremendo psicólogo, né, rapaz? Ele é um psicólogo, psiquiatra, psicanalista. Ele conseguiu ver tudo isso aqui. A questão da avareza, você conseguiu ver nos olhos do cara.
É.
Né, porque já chegou falando, bom mestre, é coisa de puxar saco. Né, igual essa pessoa que chega perto dele, assim, ô patrão, ô doutor! Ô, né, no seu caso, você é major, a pessoa fala, ô coronel! Te joga em cima lá.
Fica assim, por que esse cara quer?
O que esse cara tá querendo? É. Né? Então, o cara chegou e falou assim, bom mestre. Jesus, não, bom é Deus. Bom é Deus. O que farei para herdar o reino do céu? Jesus, é fácil. Vinda tudo que tens e me siga.
Porque ele identificou que nesse cara...
Identificou no olhar dele.
No
olhar dele identificou, e talvez também na fala, né? Você é bajulador, que é coisa de pessoas avarentas. Pessoas avarentas, não. Tenta entrar numa loja, você entra numa loja aí, a pessoa fala, como é que vai o senhor? Um cafezinho ou água gelada? Principalmente quando, né? A pessoa te cerca ali como se fosse, na verdade, são cupins, né? Cercando os avarentos.
Vão te pegar, né?
É, exatamente.
Vão te pegar.
Vão pegar. Então,
eles estão promovendo aquilo ali pra te pegar.
E aquele cafezinho vai sair caro.
É.
Aquele cafezinho vai sair caro. Então, se é esse podcast, a gente continua o assunto. Galera, então, mais um podcast para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu recebi aqui o Luiz Ricardo, né? Eu sempre chamei de Stanislau, né? Um amigo das antigas, da gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Cumprimos nossos 30 anos. E hoje a gente está aqui, né? Sexta-feira, sextou, como vocês falam, né? Gravando nosso podcast, tranquilo, porque fizemos por merecer isso, é por isso que somos contra pessoas preguiçosas, e a própria Bíblia fala, né, vai ter com as formigas, ó preguiçoso, né, então, porque hoje nós estamos curtindo aquilo que batalhamos para ter, e mandando um podcast bacana para vocês aí, tá bom? Espalha essa notícia. Pessoal de Angola, mais uma vez, um abraço para vocês, agora vou gravar podcast só para vocês, que brasileiro, vocês, os alemães, também que têm ouvido, que eu tenho visto aqui no gráfico, muito obrigado a todos vocês, um ótimo dia, ótimo final de semana. Depois eu mando mais coisa para vocês aí. Um abraço.
Pode
tchau,
deixar
tchau.
Uma dica aí?
Pode deixar a dica, claro, manda aí.
É, eu tenho uma música que chama Viver é uma Arte.
Oh.
Tá lá no YouTube, Luiz Ricardo, Viver é uma Arte. Tá também nas plataformas digitais. Que fala muito dessa... É um presente viver, né? E a gente deve saber viver e aproveitar bem essa vida nossa que passa muito rápido.
Então, bacana. Pessoal, eu vou deixar para vocês o endereço, tá? O endereço do YouTube dele. São músicas maravilhosas. É, Viver uma Arte, então, já é uma dica muito bacana. Aí eu vou deixar para vocês aí. Vocês entram lá no YouTube, curte, se inscreva, clica no sininho lá, né? Porque aí quando tiver novidade, ele vai mandando para você, tá bom? E já cai para vocês aí. Então, tamo junto, misturado. Ótimo dia. Um abraço, tchau, tchau.